novo caminho do que sempre quis. E um saber pronto pra partir. Invento cais e sem aves de me lançar.
Musical.
Conectado em você.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Também amava os animais. Entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Das noites inumeráveis, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Amor e serviço. E a mãe seja no mínimo a terra. A terra. A terra.
Cardeal FM. Conectado.
conectada em você.
Giro de notícias.
A vila de Surubim, no município de Anapu, do sudoeste do Pará, agora conta com um novo serviço para aproximar a população da justiça. Foi inaugurado o 70º ponto de inclusão digital do Tribunal de Justiça do Pará, beneficiando cerca de 3 mil moradores da comunidade. O espaço permite acesso a atendimentos, consultas processuais e participação em audiências por videoconferência. O juiz auxiliar da presidência, Charles Menezes, destacou a importância da iniciativa.
Estamos aqui em Anapu, para inaugurar nosso primeiro PID de Anapu. É a nossa 70ª sala do PID. E é um local assim, bem adequado aqui na comunidade Surubim. Estou vendo aqui uma comunidade muito grande, que vai servir com esse PID 3 mil pessoas por aí.
Para quem vive na região, como o agricultor Mauro Máximo, a novidade representa uma transformação.
Moro aqui na região há quase 40 anos, aqui no Pau Furado. Agora estou aqui no Surubim. Vai nos conectar com o mundo, ligar com o mundo. Isso é bom demais. É um mundo vindo para perto de nós.
O prefeito Luiz Leite também vê a ação como um passo para a inclusão do interior.
A gente ainda vai instalar mais PIDs aqui. O próximo vai ser lá no PDS, ali no projeto da Irmã Dorothy, abrigando aquela população de lá, a população indígena.
O projeto segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça e busca ampliar o acesso aos serviços judiciais em áreas mais distantes. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
She dances while his father plays. habits. We got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to
conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia, informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near,
in spite of a warning voice.
night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you're a fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Você,
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias. Os beneficiários de programas sociais inscritos no Cadastro Único devem realizar registro biométrico até 31 de dezembro de 2026. A biometria vai ser necessária para concessão, manutenção e renovação de benefícios sociais, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. O cadastro biométrico também vai ser exigido de cidadãos que venham a requerer benefícios, como salário maternidade, auxílio por incapacidade, pensão por morte, seguro-desemprego e abono salarial. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome explica que beneficiários que ainda não possuem cadastro biométrico devem emitir a Carteira de Identidade Nacional, assim, até 31 de dezembro de 2026. Não é preciso ir aos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. O diretor de Regulação de Benefícios Assistenciais do MDS, Renan Alves, reforça que a Carteira de Identificação Nacional é a melhor opção para o cadastramento biométrico.
Quem ainda não tirou nenhum tipo de biometria, corra para tirar preferencialmente assim, porque a partir do momento que você tirar essa carteira de identidade nacional, você vai poder ficar tranquilo, tanto para requerer quanto para receber seu benefício, porque ela vai ser aceita de forma definitiva.
Quem recebe benefício e já possui o cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral, da Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte, segue com a regra anterior. A carteira de identificação nacional só vai ser obrigatória a partir de janeiro de 2028. Para emitir a SIM, é preciso acessar o site gov.br/governo digital
e agendar atendimento para o estado onde mora. No dia agendado, vai haver a coleta da biometria. É necessário levar a certidão de nascimento ou de casamento. A primeira via da carteira é gratuita na versão em papel. Estão dispensadas do cadastro biométrico pessoas impossibilitadas de se deslocar por período superior a 30 dias por motivos de saúde ou condição de deficiência. Para isso, é preciso apresentar um atestado médico emitido por profissional de saúde que declare expressamente a impossibilidade de deslocamento por mais de 30 dias. Nesses casos, a comprovação biométrica pode ser exigida posteriormente com bloqueio dos valores a serem pagos até a regularização. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
De você viver sem mim.
Trouble with herself. He was você.
Giro de notícias.
Menos de 24 horas após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma nova derrota no Congresso Nacional. Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial ao chamado projeto da dosimetria, que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. O placar foi expressivo. 318 votos na Câmara e 49 votos no Senado favoráveis à derrubada do veto. Com a decisão, o texto aprovado pelo Congresso passa a valer e pode beneficiar centenas de condenados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Sérgio Moro criticou o veto presidencial e afirmou que as penas aplicadas hoje extrapolam o bom senso.
Pessoas simples que erraram naquele dia 8 de janeiro, mas não justificava jamais penas de 14 ou 16 anos. E o Lula, veja, é o cara que passa a mão na cabeça do criminoso.
A proposta altera critérios de aplicação das penas, permitindo que a justiça considere o grau de participação de cada réu, o que pode reduzir o tempo de prisão. A oposição comemorou o resultado e classificou a decisão como uma correção de excessos. Já governistas reagiram com duras críticas. A deputada Jandira Fegali classificou a votação como uma sessão da vergonha.
Um Congresso que possibilita a derrubada de um Congresso que possibilita a democracia brasileira, que protegia a democracia brasileira, que protegia a democracia
brasileira. O governo já sinalizou que pode levar o tema ao governo tribunalizou, pode levar o nome ao centro do tribunal, pode levar o plano como sucesso, o líder do povo, o plano do Congresso, o Sandro Rodrigues.
Inclusive, a volta descartada, inclusive, a volta descartada, caráter de crime contra o Estado democrático de direito, sustentando casamento de restrições suscetíveis, de admitir de reduzir de pena conforme prega a Constituição.
Hoje em dia, conforme a manobra, antes da votação, o presidente da manobra da violada foi decisivo para a viabilização e foi dado do veto para a eletrização do projeto que poderiam afetar regras mais rígidas e afetar regras mais rígidas e dar também impacto sobre os países mais graves, sendo impacto sobre o que foi analisado de forma confiscal, o veto que é analisado de forma no processo legislativo. O que não é comum no processo de Senado, o relato de uma mulher no Senado, a estratégia de uma mina, defendeu a estratégia.
Mas é isso que é. A política das facções tem que ser preservada.
A derrubada do veto representa mais um capítulo na crise entre governo e Congresso Nacional. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
106.1. De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós, psicanalistas, por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Márcia Medusa.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
O tema do programa de hoje vai ser sobre a nova gestão da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia. E a nossa convidada é a secretária Camila Batista, que é advogada, descendente dos povos Xucuru, Quiriri, não é isso? Cariri, né? Ex-superintendente de enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia. Bom dia, Camila. É uma de nossas vozes. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço, Márcia. Agradeço o convite, a recepção. Você sabe que somos parceiras.
Sim, sem dúvida.
Na interlocução sempre sobre a política para as mulheres, nessa perspectiva tanto da prevenção como do enfrentamento à violência. E agora tem uma nova missão, né, pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues, sim, que foi de assumir a secretaria com a saída da nossa companheira Neuza Cadore, que será candidata a deputada estadual. Sim, sim. Né? Então, ela é deputada, ela retorna para a Assembleia Legislativa, assume, inclusive, a liderança interna do PT lá, sim, dentro da Assembleia. E, nesse sentido, o nosso objetivo é dar continuidade às políticas públicas, sim, que já vêm sendo desenvolvidas dentro da secretaria. Sim. Ou seja, é um processo contínuo, né, de continuidade, de ações que a gente desenvolve, inclusive antes da gestão da deputada Neuza, porque a secretaria ela foi criada no governo Jacques Wagner, sim, no segundo mandato, em 2011. E a gente completa 15 anos agora, em maio. Dia 4 de maio desse ano, e são ações que perpassaram, né, por gestoras que fizeram tanto da política de enfrentamento à violência, prevenção e autonomia econômica, como carro-chefe da secretaria e o diálogo permanente com as outras secretarias. Então, a continuidade de ações e essas ações que foram assertivas, a gente tem aprimorado e tem levado para o interior da Bahia.
Sim. Estendido, né? Então, não existem prioridades. São múltiplas. Ou melhor, existem múltiplas prioridades,
com
não
certeza.
Uma só prioridade, né? E a gente sabe, já falamos aqui, que a SPM trabalha no planejamento, na coordenação, na execução de políticas públicas transversais para promover a igualdade de gênero, autonomia econômica, que a gente sempre fala, né? E implementa também as ações preventivas para erradicar essa violência, né? Porque a gente sabe, né, Camila, que a dependência financeira é um entrave para que a mulher não consiga mesmo sair, perpetuar a violência sofrida.
Com certeza,
sofrida.
Márcia. A gente vive dentro de um contexto social onde a gente precisa descolonizar todas as relações de construção da sociedade em relação ao papel da mulher. né? A gente foi colocada no papel de ser subalterna, de ser a bela recatada do lado, de estar ocupando aquele espaço privado. E foi através de muitas lutas sociais. Os movimentos sociais, eles são importantíssimos dentro do processo da construção dos direitos das mulheres e da implementação da política pública. Sim, sim. Se hoje nós temos uma Secretaria de Mulheres no Estado, se temos um Ministério das Mulheres a nível nacional, foi através da construção das políticas públicas, mas através de uma construção da sociedade civil organizada, dos movimentos de mulheres naquele momento que lutaram para uma conquista de um espaço que pensasse, que pautasse, que elaborasse políticas públicas. Então, a gente vive dentro de um contexto social ainda, onde muitas vezes nós precisamos criar legislação, aprimorar essa legislação, para que as mulheres não sejam vítimas de violências todos os dias. E eu não falo da violência física, da violência doméstica só, né? Eu falo da violência que perpassa sobre nossas histórias, sobre nossa vida, seja no mercado de trabalho, seja no silenciamento, seja na violência política de gênero, de achar que a mulher, o espaço da mulher não é no espaço público, não é na construção da política, seja muitas vezes, Márcia, na autonomia econômica, quando muitas vezes as mulheres, elas são impedidas de trabalhar pela essa relação, dessa construção social. Então, o nosso papel, o nosso objetivo é construir ações, né, estruturantes para que a gente rompa esse ciclo da violência, mas que a gente também produza uma sociedade mais justa, mais igualitária, ou seja, uma mudança de geração e de pensamento, pensando no respeito, na paz e também na questão de garantir esse direito de segurança à vida das mulheres, seja dentro de casa, seja no espaço público e seja na sua autonomia econômica também.
Isso. E curioso, eu vi um dia desse, eu recebi um vídeo, né, de mulheres do Rio de Janeiro. Eles criaram um vagão só de mulheres.
Sim.
Tava cheio. Mas você via a tranquilidade, umas lendo, outras no celular, outras batendo papo, né, sem nenhum risco, né, de assédio. E aí a gente pensa, puxa, a gente tem uma você é advogada, a gente tem uma legislação robusta, né, que a gente descompleta. Né? Muitas leis, mas porque existe muita violência ainda.
Sim, a gente perpassa sobre a questão da legislação, porque o quanto foi importante, né, a gente ver quanto mudou a vida das mulheres sobre a perspectiva da violência, quando a gente tem a Lei Maria da Penha. Né? A Lei Maria da Penha, inclusive, as pessoas têm que entender que não foi simplesmente porque o legislador, porque a Câmara Federal disse, não, vamos criar uma legislação agora de proteção às mulheres sobre a violência doméstica. Não, o Brasil foi punido naquele momento. Onde o Brasil foi condenado numa corte interamericana justamente por não ter uma legislação que protegesse a vida das mulheres. Nós temos um Código Penal da década de 40 que foi construída sobre uma ótica masculina. Dizer que o lugar da mulher é naquele lugar subalterno. Então, pensar em uma legislação que garantisse também o enfrentamento à violência, foi também pensar numa legislação de forma coletiva que também falasse sobre prevenção. E aí, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, ela traz tanto a questão da construção de organismo, como a questão da construção de políticas que são estruturantes no enfrentamento à violência, como delegacias especializadas, como casa-abrigo, como casa de acolhimento, como núcleos especializados dentro da Defensoria Pública para proteger a vida dessas mulheres, do Ministério Público, como criação também de varas especializadas de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas a gente também tem uma política de prevenção, que é trabalhar a questão de campanhas educativas, trabalhar dentro do ambiente escolar, porque educação ela revoluciona uma sociedade.
Revoluciona.
Então,
é
o único caminho. Então, é fundamental a gente cada vez mais pensar enquanto política de Estado, trabalhar a prevenção. E aí, trabalhar a prevenção com todos os segmentos, desde o poder público, desde a sociedade civil organizada, desde você que está aí em casa, né? Às vezes fazendo algum serviço doméstico e que está ouvindo essa entrevista. É nosso papel também.
Sim.
Aquele que está num carro, que está dirigindo, indo para o trabalho, você é homem, precisa também se engajar nesse processo. Porque a violência contra a mulher, Márcia, não é um problema das mulheres. É um problema social que envolve toda uma sociedade. Não é um problema só de Estado.
Não,
o Estado
não,
ele precisa não. ter políticas estruturantes para enfrentar, óbvio. Mas não adianta a gente ter uma delegacia especializada em cada município do estado da Bahia. Nós somos 417 municípios. Se a gente não tiver um trabalho de prevenção, nessa nova geração. E o diálogo permanente dentro de casa. Então, por isso que é importante os homens participarem do debate.
Sim. E a gente tem aqui também um quadro Eles por Elas, né?
Isso.
Que a gente convida os homens, né, que estão engajados nessa perspectiva de igualdade, né? E assim, e a gente falou sobre isso, vivemos uma escalada de violência contra mulheres, de feminicídio, de violência de gênero. 4 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 24 horas, você imagine isso. E eu não esperava outro. O seu foco maior, né, é justamente na prevenção, esse olhar com esse aumento, crescimento da violência.
Com certeza, Márcia. Por mais que a gente tenha políticas estruturantes, tem uma legislação,
superar não é fácil.
A gente precisa dialogar com a sociedade, porque é uma guerra, eu falo isso, é uma guerra diária contra a Rede Pius, né? Contra o movimento de homens machoferas que tem disputado esse ambiente digital e cada vez mais dialogado com a sociedade, justamente com a juventude. E cada vez mais jovem. Tem uma pesquisa a nível internacional sobre a questão do pico da violência contra as mulheres. E o que tem chamado a atenção, inclusive de pesquisadoras, principalmente dentro desse ambiente, é que a idade ela tem uma redução. Ou seja, nós estamos falando de meninos de 10, 12, 13 anos de idade que têm consumido conteúdos inapropriados, que não é para faixa etária, sim, com cunho sexual e que muitas vezes têm trazido esse olhar sobre essa perspectiva da misoginia, né, do ódio às mulheres. Então, essa construção é que a gente precisa começar a combater.
Isso.
E aí eu falo que, de fato, é uma guerra, porque nós estamos vivendo um momento muito, para a gente, difícil dentro da sociedade.
Difícil.
Utilizar as redes sociais de forma consciente e responsável ainda é o grande desafio social.
Concordo com você.
Né? Eu sou
desafio.
Eu também.
Eu mais sim, ainda.
Sou de uma geração que não nasci com o celular na mão.
Não.
Eu sou da geração chamada de transição, né? A geração que cresceu e viveu a adolescência analógico e na fase adulta a gente inicia com a tecnologia de forma mais avançada. Só que o uso desenfreado na adolescência e na infância e a velocidade que eles acabam tendo acesso a esse conteúdo cria informação, cria uma formação que muitas vezes a gente não é capaz, muitas vezes, de chegar e dialogar de forma tão rápida e tão célere.
Deturpadas. A gente estava conversando nos bastidores, a gente sempre bate um papinho, com relação à academia de estupro.
Sim.
Gente, onde a gente vai chegar?
Infelizmente, esse conteúdo ele tem levado à violência sexual de meninas e meninos, né? A gente não pode também falar só das meninas.
Porque os meninos milhares de aplicativos
estão sendo vulneráveis nesse processo. E aí a gente tem trabalhado muito, tem um projeto dentro do governo do estado, quando o nosso governador Jerônimo Rodrigues ele assumiu, e ele que é professor, a secretária que assumiu na primeira gestão foi a deputada Elisângela, e a primeira missão que ele deu foi: eu preciso que vocês construam um projeto de prevenção à violência dentro do ambiente escolar. Ou seja, nós estamos vivendo num momento onde a gente precisa levar informação para esses estudantes. E foi construído esse projeto, que é o Hoje Me Respeite nas Escolas. É um programa que foi construído com diversas mãos.
Sim,
e aí
sim,
a gente agradece a parceria da Secretaria de Educação, da UFBA, através do Bacharelado em Gênero e Diversidade, da UFPA, que é o Fundo da População das Nações Unidas, a própria Secretaria com o Núcleo de Trabalho, e produzir uma metodologia que é capaz de dialogar com os estudantes de forma lúdica, criativa e incluir ele nesse processo. Quando a gente fala esse trabalho, é porque, principalmente os adolescentes que são mais introspectivos, que são mais tímidos, eles têm uma tendência a se isolar e viver neste mundo virtual. Ou seja, a única informação que ele tem assimilado é justamente o que está no mundo virtual, que é essa misoginia, o ódio às mulheres e como isso tem crescido dentro desse ambiente da machosfera. E o projeto ele vem no contraponto. E esse contraponto, Márcia, tem dialogado diretamente com todos os estudantes. A gente está no processo agora de diagnóstico final dos primeiros experimentos
que
do projeto.
Que
a gente vem depois para dar esse diagnóstico.
Sim.
Nós estamos em 300 escolas do estado da Bahia, e aí o governador deu a missão agora de ampliar para as escolas, tanto da, principalmente na capital e na região metropolitana, porque nós temos um quantitativo bem alto de estudantes. E nesse contexto, a gente tem visto que, quando a gente fez o primeiro diagnóstico com os estudantes sobre o que as meninas conseguiam identificar como relacionamento abusivo e a taxa era bem menor, hoje a gente consegue ver com os resultados que a taxa subiu muito. Então, assim, elas conseguem perceber que elas estão vivendo um relacionamento abusivo. E a gente conseguiu perceber também o quanto os meninos se envolveram no processo, porque a masculinidade, ela também afeta a vida dos meninos. Sim. O machismo afeta a vida dos meninos. Sim. E a gente tem trabalhado com masculinidades saudáveis, masculinidades positivas, fazendo esse demonstrativo que menino não chora, menino precisa chorar. E a gente fala muito sobre isso, porque o choro faz parte dos nossos sentimentos, colocar para fora. E essa reação, quando não, ela não tem na infância, quando ela é construída de outra forma, ele vai externar de uma outra forma na fase adulta ou na adolescência, muitas vezes com agressividade.
Sim.
Então, tem todo um trabalho lúdico que envolve uma equipe multidisciplinar de psicólogas, assistentes sociais, educadoras.
Sim. Sim.
Hoje, no estado, nós temos 40 educadoras sociais desenvolvendo o projeto em 10 territórios de identidade, que tem dialogado com vários aspectos, inclusive de escolas com segmentos diferenciados. Escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas do campo, escolas que estão também na sede e no interior da Bahia. Então, para a gente é fundamental a gente ter esse trabalho e esse olhar também sobre a perspectiva da cultura e das relações que são construídas naquele ambiente.
E é assim que se previne a violência, né?
Com certeza.
Violências futuras. A desconstrução maior vem daí. Porque eu vejo uma... Ela é juíza. É Vanessa alguma coisa. E sempre eu vejo os vídeos dela e ela diz que, infelizmente, a violência tá mais vem mais hoje dos mais jovens do que dos mais velhos. Está mais instalada na juventude. Quer dizer, isso é terrível para a gente. Eu vi um dado, né, uma informação dessa.
A juíza que está no julgamento do caso, ela está acompanhando, porque ela é juíza da infância e da adolescência,
Vanessa.
Ela tem acompanhado vários casos, inclusive ela é a juíza que está no processo do julgamento do caso lá do Rio de Janeiro.
Sim.
E ela tem dado diversas entrevistas sobre tanto estudo a nível nacional como a nível internacional, trazendo esse olhar sobre o quanto tem crescido a violência entre meninas e adolescentes. Como ela é a juíza da criança e adolescente, então ela tem participado e tem vivenciado isso diariamente.
Sim.
E a forma, o requício de crueldade deles, e que ela tem trazido também um dado que tem chamado a atenção, que é justamente sobre essa construção psicológica desses meninos, parecido, similar, inclusive ela tem colocado isso como similar, como característica de um psicopata.
Sim,
porque eles não têm remorso do que eles fazem.
Nenhum.
E eles acham que isso, eles ganham respeito entre a comunidade. Então, há uma preocupação e um olhar extremamente aí sobre essa questão desses adolescentes. Um caso que aconteceu que chocou o Brasil, que foi o caso da adolescente que passou pelo estupro coletivo, com os colegas de escola, pessoas que ela tinha confiança, e um dos, né, que está acusado, que participou do processo, chega numa audiência com uma blusa, inclusive, falando não me arrependo, né? Então,
é incrível
como há também uma questão de não ter esse remorso.
Não ter.
E, pelo contrário, incentivar a outros adolescentes a cometerem um crime como esse. É um crime bárbaro.
Sim.
E a gente tem falado muito assim, sabe, Márcia? Como não tem remorso? E aí, eu não gosto de usar esses exemplos, mas às vezes a gente tem que chegar e dizer assim: e se fosse sua mãe?
Sim.
E se fosse sua irmã? E se fosse uma pessoa que você tem um afeto?
Uma tia?
Se fosse. Porque,
prima.
Às vezes, para chocar, porque foi tão naturalizado essa questão